Bem-vindo ao Bolo de Rolo Podcast.
Meu pensamento, não vou mudar meu pensamento. Não vim do lixo pra perder pra basculho, meu amor.
O quê?
Entendeu?
Pra perder pra o quê?
Pra basculho.
O que é basculho?
Não importa.
O que é basculho?
Não importa. Fala o que eu quiser.
O que seria basculho?
Não importa.
Não
vou abaixar minha cabeça.
E aí, minha benção, tu achou que não ia ter episódio não, era?
Achou errado, otário!
Gostasse? Pois é, meus amigos. Eu sei que essa semana, infelizmente, a gente não vai poder ter a presença da nossa amiga Hannah aqui, porque ela está com alguns problemas, né? Problema de doença mesmo. Então, vamos orar, fazer uma oração forte, uma corrente de oração bem fervorosa para que ela possa melhorar e, a partir do próximo programa, que ela esteja conosco novamente. E galera, antes de iniciar o programa, só para que eu não esqueça, porque eu percebi agora, né, depois da edição, que eu esqueci realmente de mencionar nossas redes sociais, galera. Segue a gente lá no Instagram, @bolodirolo.podcast. No Twitter também estamos lá, @bolodirolocast, tá? E falar pra vocês que eu não consegui colocar o primeiro episódio no YouTube. Então eu me estressei e preferi não colocar. Então, caso vocês queiram comentar alguma coisa relacionada a esse episódio, pode comentar lá no post do Instagram desse episódio, que estará saindo também junto com o episódio, tá bom? Que aí a gente vai poder ler no próximo episódio. É isso, queridos. Fiquem agora com o episódio de hoje. O programa dessa semana vai ser sobre personagens... Personagens não, né? Pessoas pernambucanas que passaram pelo Big Brother, né? Então, estou eu aqui, Atro Lucena, e eu convidei um amigo meu para poder participar desse programa, porque a criatura, ele trabalha, ele tem vida social, ele tem a vida pessoal, né? Mas ele é o comentarista do Big Brother no Twitter. Inclusive, até um Twitter dele saiu em alguma edição aí, que depois ele vai falar para vocês, né? Então, se apresente, meu amigo Marinaldo. Quem é você na fila do pão? Mas eu vou chamar de Naldo, tá? Só pra vocês.
E aí, galera?
Quem é você na fila do pão, não? Desculpa. Quem é você na fila do barro macaxeira?
essa é uma posição.
Que a fila do pão.
Isso, é uma posição social importantíssima dentro do contexto pernambucano.
Sim.
Quem é você na fila do barro macaxeira? Boa noite, galera. Meu nome é Marinaldo. Sou fisioterapeuta, tenho 24 anos. Sou pernambucano de coração, alma, corpo, mente. Nasci na Paraíba, mas minha vida foi toda em Pernambuco. Só fui nascer lá e agora moro em Alagoas por motivo de trabalho. Como o Arthur disse aí, eu não sei como eu ainda tenho juízo para ter vida social e comentar Big Brother, porque eu trabalho, sou fisioterapeuta desgraçado dentro dessa Covid, mas estamos aí para comentar sempre, porque alienação em primeiro lugar, né?
Sim, com certeza. É isso, galera. Tu tá morando há quanto tempo em Alagoas?
Na verdade, eu vim pra cá em 2013, fazer faculdade, né? Fui pra Maceió. Passei 5 anos lá, até 2017, final de 2017, quando terminei, me graduei, voltei pra Pernambuco. Passei cerca de um ano e meio, mais ou menos. Em 2019, vim de novo, só que dessa vez eu vim pra Arapiraca trabalhar aqui. E estou desde 2019 aqui nessa bagaça.
Mas e aí, Alagoas é bom mesmo ou é só meme?
Olha, é bom. Não tem como negar, não. Igual Pernambuco não é. Assim, a diferença grande é que pernambucano reconhece pernambucano, classe reconhece classe, a gente ama ser pernambucano. Alagoas é um estado muito bom, mas parece que o povo não gosta muito de ser daqui, sabe? Não tem o orgulho que a gente tem de ser pernambucano. Mas, assim, em primeiro lugar, eu sempre digo onde eu chego que eu sou pernambucano. Faço questão absoluta. Mas Alagoas é meu coração.
Eu acho Alagoas muito bonito, assim, questão de praia. Só que, assim, eu acho que eles investem pouco, né? Em questão de turismo, essas coisas. O que é bom, por um lado, porque preserva mais ainda, né?
Isso.
Do que, tipo, a gente vê aqui que Pernambuco investiu forte em Porto de Galinhas. Hoje em dia, Porto de Galinhas é uma merda. É uma praia que eu não gosto de ir, porque é cheio de gente lotada ali.
Eu fui a primeira vez para Porto de Galinhas ano passado, em setembro. E, assim, eu já conhecia Maragogi, que é aqui em Alagoas, e eu tinha uma expectativa, tipo, totalmente diferente de Porto Galinhas. Assim que eu cheguei, uma cidade boa, só que eu já percebi um movimento estranho, sabe? Muita gente. Foi logo no feriado de 7 de setembro, primeiro feriado de viagens de aglomeração que eu estava lá, desculpa aí, mas infelizmente eu aglomerei mesmo. Quando chegou lá, aí eu peguei o carro, a gente foi pra praia. Quando eu cheguei, eu juro a você, eu cheguei, aí parei o carro numa praça. Aí tem um cara, tipo um flanelinha. Aí ele fez, paga logo agora, porque na volta pode ser que eu não esteja aqui. Eu digo, tudo certo.
Eita.
Tirei R$2 do bolso e dei a ele. Ele fez, não, mas é 5. Eu na minha cabeça, meu Deus, tem preço tabelado até pra flanelinha. Eu já sabia que dali eu tava muito ferrado. Foi só ladeira abaixo. Muito caro. É uma praia muito bonita. Só
ladeira abaixo. É tudo caro. Restaurante.
Isso, é uma praia muito bonita. Eu gostei muito do ambiente da cidade, assim, principalmente o centrinho lá, mas é muito caro. Porque justamente por isso que tu falou, que investiram tanto com, tipo, com os resorts caríssimos, que acabou encarecendo tudo, não é acessível.
Uhum. Inclusive, até essa semana passou no eu não sei, foi em alguma dessas páginas aqui de Pernambuco. Foi Salve Maracaípe. Deu chuva esses dias lá e, tipo, o esgoto tá voltando todinho pra cidade, né? Assim, a parte mais, vamos dizer assim, mais pobre, né? Do
Isso.
Dali da cidade, que é o pessoal mais nativo, realmente, que mora por ali, né?
Isso.
E, tipo, o esgoto tá voltando todinho pra cidade e tá meio complicada a situação lá.
Eu vi também isso aí que tava... Eu vi até hoje, de novo, que tava a mesma coisa, faltando esgoto. Botaram muita gente no lugar que não era para ter. Por isso que às vezes é bom mais fazer essa preservação mesmo, como tu disse aqui. A falta de investimento, às vezes, por um lado, é muito bom.
Porque, assim, eu vejo fotos, inclusive meu cunhado tem família aí em Maceió, e ele e minha irmã tiveram por aí mês passado, numa cidade que eu não lembro o nome agora, nem vou parar para perguntar para ela. Mas, tipo assim, as fotos do local, é uma praia deserta, linda. Linda, a praia é linda. Tipo, isso é muito bom, né? Por um lado, você não ter esse investimento em turismo, por conta da preservação. Mas também, por outro lado, seria melhor porque iria desenvolver mais. Eu acho que Alagoas é um estado que dava para se desenvolver mais nessa questão de turismo, né?
Na verdade, assim, contextualizando, porque Alagoas ele foi por muitos anos, né, território pernambucano, e a independência de Alagoas deu a menos de, quer dizer, 205 anos, mais ou menos, eu acho. Uns 205 anos atrás, então, relativamente é um estado independente e novo. Então, ele tem sempre esse peso de ser dependente dos outros. Então, tá começando agora, assim, também foi muito explorado politicamente, assim como o resto do Brasil, mas aqui sempre teve muito coronelismo, muito mesmo, assim. A gente reclama de Pernambuco, mas aqui não tem nem comparação.
Eu
Aí
acho que aí é mais, né?
agora, muito mais. Agora que tá começando a dar uns passinhos, assim, sabe, pra frente. Mas essa parte do turismo é bem interessante. Tem muito mais praias aqui. As praias, a maioria, são lindas e elas são muito bem mais preservadas do que há em Pernambuco.
Pois pronto. Bom, a pauta da nossa semana, como eu falei, é pernambucanos que passaram pelo Big Brother. E aí, deixa eu te perguntar, tu assiste Big Brother desde quando?
Rapaz, minha história do BBB, assistir BBB é bem engraçada, porque, assim, a primeira edição que eu lembro, que eu tenho consciência de que eu vi alguns episódios ao Big Brother 4, e eu tinha, deixa eu ver, 7 anos.
Que foi o que Cida ganhou, né?
Isso, o de Cida. Eu lembro, assim, sabe, de alguns personagens e tal, personagens participantes. Mas assim, para eu ter ciência do que eu tava vendo, era os 5. E eu assistia escondido da minha mãe, porque ela não deixava, né? Então, tipo, eu ficava com o controle na mão. Quando ela passava, eu mudava de canal. Porque ela não deixava eu assistir Big Brother, porque não era para eu assistir Big Brother com 9, 10 anos. Mas então, desde aí eu acompanho e cada edição que foi passando, eu tenho mais lembranças mesmo.
Eu lembro do primeiro ano de Big Brother, que foi em 2002. Eu tinha 10 anos já nessa época, que eu tô bem velho aqui. Denunciando aqui minha idade. Eu tinha 10 anos no primeiro episódio, ou no primeiro episódio não, né? Na
Na primeira
primeira
temporada.
temporada. E a primeira temporada era apresentada por Marisa Hortz e Pedro Bial.
Meu Deus, é uma
pra
coisa
quem
muito
não
estranha.
lembra de Marisa Hortz, deixa eu só contextualizar aqui. É Magda de Sai de Baixo. Ela que era apresentadora junto com Pedro Bial. E aí, tu viu que os meninos jogaram no um vídeo essa semana lá no grupo de Grace?
Vi o
O pessoal. A primeira temporada, né, do Big Brother. Aí era ela apresentando. Tipo, um dia de eliminação. E, tipo, era aquele negócio, né? Você foi o escolhido pra sair e o cara agradecendo. Muito obrigado.
Na verdade, se eu não me engano, eu já vi, assim, algumas curiosidades, porque eu sou muito, muito curioso com tudo. Então, tipo, se eu gosto de um assunto, eu sempre vou procurando. Aí, eu vi uma curiosidade que, tipo, não era nem chamado de Berlim, de Paredão, se eu não me engano. Tem alguma coisa assim, que tipo, foi criado depois
era
de um
Berlinda,
segundo.
né?
Era Berlinda, era, acho que era isso. Aí depois do segundo ou terceiro paredão foi que foi criado o nome paredão e ficou até hoje. Então, aquele vídeo é péssimo, assim, é emoção zero. Se continuasse daquele jeito, não tinha chegado nem na terceira edição.
Verdade. Mas, tipo, é tão interessante porque antigamente eles tinham até cachorro dentro da casa, né? Tinha algumas edições que o pessoal poderia ter livro e tal. Tem até aquela edição que teve Ana Mara e Eliezer, não sei o que, que tipo, a galera tava tudo lendo a saga de Crepúsculo dentro da casa.
Era. Outra coisa que eu acho muito estranha desses BBBs antigos, que na época eu achava super normal, é que eles podiam usar óculos escuros dentro da casa. E hoje, você vê nos vídeos, era aqueles óculos tudo enfeitado, todo grandão. E assim, era muito estranho. Tipo, o Bial chegava pra falar e achava tudo de óculos escuros, pra não aparecer o olho. E hoje em dia não pode mais. Só pode usar óculos escuros se tiver, tipo, alguma ação de alguma
de fora,
marca.
né?
E isso do lado de fora. Mas nem pra eles levarem pode.
Mas antigamente tinha muita ação de marca. Eu lembro que uma das ações que eu vi assim foi quando eu conheci o Juliette, né? Da Oakley. A Juliette
Sim,
da
sim,
Oakley.
sim, sim.
Pronto, foi lá no Big Brother. Tipo, antigamente a Juliette era até um pouco maior, né? Do que esse formato que tem hoje, né? E aí a primeira ação que eu tinha visto assim da Juliette, que eu conheci o óculos Juliette, foi pelo Big Brother. E muita coisa a gente vai conhecendo pelo Big Brother, né, também. Que nem esse desodorante que todo mundo tira onda, que é o Above, que ninguém
Above,
nunca
é.
viu. Que ninguém
Não,
nunca, pelo
eu
menos
não.
eu nunca vi no
Eu
mercado
nunca
essa marca.
surgi, não sei de onde surgiu. Uma marca que assim, que eu lembro, que eu conheci no Big Brother, foi Garnier. Tipo, eu nunca tinha ouvido falar, eu acho,
Que
de shampoo, e hoje tem desodorante já e tudo, né? Mas é de shampoo. Aí eu lembro que a primeira vez que minha mãe comprou no mercado, eu me senti muito, muito na casa do bebê. Eu disse, meu Deus, o mesmo shampoo que eles estão usando no Big Brother. E tipo,
Na realidade
enfim.
é o Elseve, né? Garnier
Não.
da
É
Elseve,
da
não?
Elseve? Ah, não sabia, não sei. Ah,
É da
da
Elseve,
Garnier é tipo
Garnier.
uma
Que
linha,
aí
né?
a.
Só.
A linha de
Ah.
shampoo e creme
E
de
creme, tô
cabelo,
ligado.
mas é Elseve. Tipo, já
Ah, tô
passou muito
ligado.
patrocinador, né, pelo programa. Eu lembro também que
Muito.
tinha assim, um patrocínio muito forte do Minuano e tal.
Isso, Guaraná Antártica. Hoje é Coca,
Sim,
né? Mas antes era da Guaraná Antártica.
É verdade. Guaraná hoje em
Super
dia eu acho que
bom.
tá patrocinando mais a Fazenda, né?
Ai. Deu uma decaída muito grande, né? Porque saí do BBB pra fazenda.
Pois é. Mas é, tipo, eu lembro do primeiro ano de Big Brother, 2002. Eu era novo, mas, tipo assim, eu não cheguei a assistir a primeira edição nem a segunda, porque foram duas edições em um ano, né?
Isso.
E aí, na terceira edição, 2011, 2011,
2003.
não, 2003, que já foi BBB 3, né,
Isso.
na real. 2003, BBB 3, aí eu já era o quê? Eu já era quinta série. E aí eu já via o pessoal na escola comentando, não, por que aconteceu isso no BBB, não sei o quê, não sei o quê. E na realidade, os pernambucanos, eles vieram aparecer já na segunda edição do BBB, né? Que aí tiveram dois participantes nessa edição. Uma era Taciana de Lima Mafra, mais conhecida como Tati. Ela era vendedora. Ela já morava em São Paulo há uns 8 anos quando ela entrou na casa. Tipo, ela é de Recife, mas morava há 8 anos em São Paulo, já nesse período, em 2002, né? Ela tinha 27 anos na época que entrou na casa. Ela se amoitou com um boyzinho lá, com um tal de Jefferson, né? E aí ela foi a oitava participante a ser eliminada. Eu não lembro de Tatiana. De Tati, porque eu realmente não assisti essa
Não,
edição.
eu também não. Mas aparentemente ela chegou longe, né? Oitava eliminada.
Foi, ela chegou, ela ficou em quinto lugar, né?
Isso.
E teve, lembrando que esse BBB aqui, ele teve apenas 12 participantes, né?
Isso, bem reduzido.
A primeira e a segunda já tiveram 12 participantes, então foi um programa bem, bem rápido, não foi muito grande. E teve também Moisés Joaquim da Silva, ele era vendedor. Como ele morava por aqui, ele morava em Porto de Galinhas, então quando ele voltou para Recife, aí eu já lembro dele passar no NETV,
participando do
BBB, não sei o que, isso aí eu realmente lembro. Ele era vendedor de loja de coisa esportiva, lá para as bandas de Porto de Galinhas. Ele entrou na casa, ele tinha 26 anos, só que aparentemente eu acho que ele não fez muito barulho por lá não, porque ele foi o quinto eliminado. Né? Ele saiu bem cedo também. E realmente ele não teve muito.
Não teve muito sucesso, não. Tanto,
É tanto que hoje você nem
ouve falar tanto isso. Assim,
sabe?
Isso.
E também é importante lembrar que assim, as redes sociais hoje em dia potencializam muito, né, esse pessoal. Porque, tipo, você vê, em 3 semanas de programa, Juliette pegou 10 milhões de inscritos, né? Tipo, antigamente não tinha isso.
Não, era assim, tipo, o participante que ganhava, o segundo, o terceiro, você ouvia falar em presença VIP, quando aparecia no TV Fama, no Pânico, isso aí. Mas depois disso, cada um seguia sua vida. É bom por um lado e vir por outro, para os participantes, né? Porque assim, é bom que ele dá para mudar uma mudança de vida total, mudar o estilo de vida, com que trabalha e tudo. E por outro, você sabe que nunca mais, dependendo do sucesso que você faz, você vai ser uma pessoa anônima.
É verdade. É verdade. É tanto que, tipo, o primeiro vencedor foi Bambam, né? Ele ainda teve sorte porque ele ainda passou um tempo trabalhando com o Didi, né? Na turma do Didi, não sei o quê. Depois deu aquela sumida. Aí agora, eu acho que ano retrasado, ele apareceu num rolê bem aleatório com aquele carinha do Instagram lá dos Estados Unidos, que ele é bem magro. Bem magro, bem magro mesmo, que eu nem sei o nome dele. Ele apareceu assim num rolê aleatório do nada, num vídeo com esse cara.
E aí, eu acho que eu vi esse rolê aí mesmo.
Meio que voltar pra mídia, né? E teve. E ele participou também de outra edição, né? Ele participou, acho que.
Participou da 13.
Da 13, né? Que foi 13, que voltou alguns ex-BBBs e tal.
Na 13 voltou uma galera. Ex, eu acho que. A gente vai falar lá pra frente, mas voltou, se eu não me engano, acho que de uns 6 participantes antigos. Foi uma galera. Que não foi, eu não sei se foi. Foi nesse que a Namara voltou também.
Foi. Ela e Eliezer.
Bambam, Fanny, Natália, Domini. Que eu lembro agora só esses, mas eu acho que teve ainda mais gente que voltou nesse.
A Aline Blindada voltou nesse também.
Não, a Aline era dessa edição. Ela foi selecionada para essa edição. Minha tristeza, uma das minhas maiores decepções do Big Brother é a Aline ter sido eliminada. Como primeira, se não me engano, participante. Ela pegou uma briga absurdo. Icônica com o Bambam numa prova de resistência.
Eu lembro disso. Que ele ficou querendo sair também. Foi tudo. Isso. Aquele rolê, né? De gente
Brother.
Chorona, estilona. E aí, no BBB 3, não. No BBB 3 e BBB 3 e 4, a gente não teve nenhum participante de Pernambuco. E aí a gente já pula para o BBB 5, que aí a gente teve Carla Patrícia Pereira Barbosa, né? Carla Patrícia, ela foi dançarina de bandas como Limão com Mel, que é da minha cidade. Inclusive, eu nunca escutei Limão com Mel.
Não acredito,
Eu sou um falso salgueirense, meu pai do céu.
Eu tenho leves traumas com Limão com Mel, porque minha irmã... Ela é mais velha do que eu, 8 anos. Então, tipo, quando eu era pirraia, ela era adolescente e apaixonada já. Então, ela ia passar cera na minha casa, que era daqueles pisos de cimento queimado verde.
Sim.
Tá ligado? Aí ia passar cera. Aí ninguém podia tocar o pé no chão. Tinha que ficar dentro de casa, onde você estivesse, porque ia manchar. E ela ligava o CD de Limão com Mel na maior altura. E isso me torturava, porque eu ficava preso dentro de casa, sem poder sair, escutando Limão com Mel.
Mas Limão com Mel não é ruim. Tipo, eu não escuto Limão com Mel porque eu acho ruim nem nada. Não, acho muito bom. É uma banda que tinha. Tinha não, né? Tipo, quando você vai escutar, é uma banda que tem um repertório muito bom. Muito bom. Tipo, assim, muito bonitas. Aquele show. Aquele show que eles fizeram aqui no Classic Hall. Que, meu velho, foi icônico aquele show. Eu tenho um primo que ele é. Ele era muito fã desde a época que Limão Com Mel se chamava Banda Talismã. Ele
Eita,
tem
meu Deus, muito
CD e
tempo.
tudo mais. É, muito tempo mesmo. Ele tem CD e tudo mais. Foi, ele é mais velho que eu, só uns 3 anos.
Hoje eu gosto de Limão com Mel, mas antes eu tinha esse trauma, mas é uma
Então.
banda muito boa. E tu falou do Classic Hall, eu lembrei, né, que uma banda que fez sucesso nos anos 2000 e não fez um show no Chevrolet Hall em Recife, não fez sucesso. Ela fez um sucesso muito errado. Para gravar um DVD, tinha, para fazer sucesso tinha que ser um DVD gravado no Chevrolet Hall.
No Chevrolet, é isso mesmo, é verdade. E na época que eles gravaram, eu acho que ainda era Classic Hall naquela época, né? Depois passou a
É,
ser Chevrolet e agora
foi.
voltou a ser Classic
Agora
Hall.
voltou. Isso.
Pronto, ela foi dançarina de Limão com Mel e Magníficos, né, na época. Ela é natural de Paulista, aqui a cidade vizinha. É, sofredora, né? A bichinha tinha que
Coitada,
passar pela
pegar.
aquela integração Pelópidas da Silveira, coitada.
Isso, pegar aquela pele 15 lotada.
Quando ela entrou na casa, ela tinha 21 anos. Ela não foi muito longe porque ela foi a nona a ser eliminada. E ela tretou com o trio favorito, né? Com o G3, o G3 da casa, que na época era Grazi Massafera, Tati Pink, que também era daqui de Recife, que a gente vai falar daqui um pouquinho dela, e Jean Willis, que foi o vencedor dessa edição, né? Ela saiu de lá tretada com eles e tal, mas hoje, né? O quê? Isso foi em 2005. De 2005 para cá, a gente tem quantos anos? 15, 16 anos,
16,
né?
é, 16 anos.
Hoje ela já tá o quê? Com 37 anos, né? 37 anos, eu tinha visto uma entrevista com ela, que ela hoje em dia é empresária. Ela tem duas lojas, uma de brinquedos para crianças e uma de fazer festa, um negócio assim. Ela é mãe de dois filhos, ela tá bem, ela se deu bem, sabe, nessa área onde ela tá atuando agora, né,
Atuando,
como empresária.
isso. Eu acho que até
Ela.
porque assim, ela já tinha um certo nível de conhecimento com pessoas do meio artístico, né? Até por ser dançarina. Aí deu uma guinada, não como é hoje em dia com rede social, mas ela conseguiu, com certeza fez aí. Só o fato dela ter tretado com um trio muito favorito, que eu até comparo com o trio que tá hoje favorito no BBB dessa edição de hoje, que é Sara, Gilberto e Juliette. Eu comparo muito com Jean, Grazi e Pink. Então isso já deu um diferencial aí para ela, né? Porque naquela época fazer uma coisa dessa para quem era favorito era eliminação na certa, assim como é hoje também, mas hoje é muito mais dividido. Naquela época era muito polarizado, bom, vilão e mocinho.
Pois é, e ela foi eliminada muito rápido, né? Aí tivemos também Tatiane Franklin do Nascimento Barbosa, a famosa Tati
Tati,
Pink.
essa aí é
Tati Pink,
inesquecível.
eu acho que ela foi a atração dessa edição.
Com
Claro que
certeza.
realmente, essa edição eu lembro de ter assistido. E foi uma edição bem pesada, justamente, tipo, que logo de início o pessoal já não se deu bem com o Jean, e aí ele já soltou o assunto relacionado à homofobia. Eu acho que esse foi o ano que o Brasil veio saber de fato, conhecer de fato essa nomenclatura, né, homofobia.
Isso.
É, porque ele foi bem incisivo quando ele falou: não, eu acho que eu recebi essa quantidade de votos porque a maioria da casa sabe que eu sou gay e o pessoal não gosta de mim por conta disso. Tipo assim, ele tava completamente certo na época, tá ligado?
Principalmente pelo quem você sabia que tinha votado nele, o grupo que você sabia que votava nele, que era tipo os fortão, os vilões, os que
Os
tal, e era
marompa.
por isso, justamente por isso que votava nele. Só que ele foi muito corajoso, porque naquela época era uma situação totalmente diferente do que a gente tem hoje em dia, né? De em
Sim, com
relação a
certeza.
isso.
Com certeza. E aí, Tati Pink, ela é natural de Salgueiro, minha conterrânea também. Só que ela já morava aqui em Recife há muito tempo. Assim como muita gente de lá de Salgueiro mora aqui em Recife, né? Meu pai que conhece muita gente de lá. Eu vim pra cá, eu tenho 8 anos. Então, o pessoal mais antigo que já mora aqui, eu não conheço. Meu pai que conhece, né? Mas ela já morava aqui. Ela era cabeleireira na época. Ainda hoje ela trabalha no ramo, né? Que eu sigo ela no Instagram. Na época ela entrou com 24 anos no programa. Ela alegrava a casa inteira.
Ela era
E
muito louca.
ela foi a décima eliminada, né? Ela também ficou em quinto lugar. Não sei por quê, eu acho que o pessoal meio que pegou o bode dela no meio do caminho. Mas era um trio muito engraçado.
É,
Ela, Grazi
e
e
Jean.
Jean.
Se eu não me engano, ela saiu. eu posso estar errado, mas se eu não me engano, ela saiu porque ela foi num paredão com o Jean, né? Porque o Jean ia para todos os paredões e ela foi um deles, eu acho. Naquela época não tinha muito paredão triplo, sempre era mais duplo. E ela ficou, tanto é que quem ficou em terceiro foi o... Ah, esqueci.
O boy de Grazi, né? O que namorava com o Grazi.
Não, ficou em quarto o Alan. Em terceiro ficou aquele... Aquele japonês... Eu não quero ser preconceituoso. Ah, não sei se era japonêsinho. Sam, né? Alguma coisa assim. Que ele teve um rolê aí com a Pink, um afezinho. Não sei se... Eu não lembro se chegou a rolar beijo e tal. Mas eles tiveram um rolezinho de beijo. Que inclusive esses dias me bateu uma curiosidade de ver essa galera antiga, principalmente desse Big Brother. Não lembro porque, se eu vi alguma postagem. Aí eu acho que fui procurando no Instagram, achei o de Pink. Aí fui caçar, achei o dele, inclusive, que ele tá com a mesma cara de hoje em dia, que eu até fiquei besta, porque na época que ele entrou no Big Brother, se não me engano, ele já tinha quase 30 anos. E ele não parecia, ele parecia um moleque.
Arindal, hoje, né?
É, os benefícios. Ele.
Essa galera de skincare. Asiático, na realidade, isso, orientado, asiático.
Isso. E ele até hoje continua com a mesma cara. Eu acho que ele já tem, sei lá, uns 45 anos. E ele tá com a mesma cara de quando ele entrou.
Uhum. Eu lembro que na época... Até um barulho, porque eu não sei se ele era sushi man. Não sei. Eu acho que ele deve ter aberto alguma coisa de restaurante, assim...
Depois, né?
Mais oriental, né? Uhum. É isso, Pink hoje em dia, ela continua ainda no ramo de cabelos, né? Ela ainda é cabeleireira. É, mas eu lembro que quando ela saiu, ela ainda fez muito sucesso, porque ela ainda passou umas temporadas no Zorra Total. Eu acho que foi a primeira participante do Big Brother a fazer parte do Zorra Total. Mas assim, em outras edições já tinha Juliana Alves, né? Que saiu do Big Brother e já foi direto fazer novela.
Que até muita gente esquece que ela participou e foi o mesmo da Sabrina, né? Foi o mesmo Big Brother da Sabrina.
Eu acho que quando ela saiu, ela já foi direto fazer Chocolate com Pimenta, se não me engano. Acho que foi a primeira novela dela. Ela era até Selma, que casou com o neto do banqueiro pirangueiro.
Inclusive, eu estou reassistindo Chocolate com Pimenta no Globoplay.
Ah, eu assisti quando passou...
No Viva.
No ano passado, no Viva.
Eu peguei só os últimos capítulos.
É muito boa essa novela, bicho.
Maravilhoso.
Muito boa. É das melhores. E aí, Pink participou uma boa temporada do Zorra Total. E depois disso, eu acredito que quando ela voltou aqui pra Recife, ela continuou trabalhando no ramo e tá até hoje, né? Ela é mãe, tem dois filhos, casada, né? Eu acho que hoje ela é evangélica. Eu tinha visto uma live dela esses dias que ela tava orando. Eu não sei se ela é evangélica ou se ela é católica, carismática, não sei. Mas ela é uma pessoa muito religiosa. A partir daí, no BBB 6, não teve nenhuma participação do pernambucano. A gente veio ter participação do pernambucano no BBB 7. Que aí teve o Alan Pierre. Eu lembro dele assim, vagamente, desse Big Brother, porque foi o Big Brother de Diego Alemão, né?
Era muita gente boa pra ofuscando ali, muita gente boa brigando, Alemão, Iris, Kisiri, né, a Fanny,
o Cobra, aquele povo que fez aquele pacto de sangue, né, que se lascaram. Ainda tem aquele sempre. Outro que brigou, que teve aquela briga
épica dele com o Alemão. Ayrton.
De suga branca! Fica de suga branca!
Isso. Na piscina, ele pega os dedos assim e faz... Tu tira a brincadeira com todo mundo, anda pela casa de suga branca! E aí, tipo, era muito aleatório. Isso no meio de uma festa, todo bêbado. Como sempre, né, Big Brother?
Foi um surto. Era muito bom aquela época, só com Anônimo, porque era baixaria mesmo. Todo mundo brigava com
ele. Ninguém tinha nada a perder de carreira, de cancelamento. Era tudo que era pra ser mesmo, era o espelho da sociedade.
Bom, Alan Pierre, ele era torcedor do esporte, eu acho que era a maior característica dele dentro da casa. Ele se amuitou com a Annalie.
Foi, eu lembro de Annalie. Annalie era fiel do, se eu não me engano, do Alemão, não tenho certeza, mas era do lado do Alemão.
Ganhou um carro. E aí, quando ele ganhou o carro, ele foi lá e apitou aquele coisa chata do esporte, que os torcedores do esporte ficam lá apitando. Papá, 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 essa tabaquice. E ele foi o quarto eliminado, ele não foi muito longe. Então,
mas ganhou o carro.
É, ganhou o carro. E eu fui procurar ele pelas redes, hoje em dia não vi nada dele. Então,
ficou anônimo, né?
É, foi. Foi uma participação aí do Big Brother.
Participação especial pra ter um pernambucanozinho no meio, pra me empolgar, porque assim, eu sempre me empolgava quando tinha um pernambucano, né? Como eu disse, classe, reconhecer classe. Sempre me empolgo quando tem um pernambucano, eu digo, agora, dessa vez vai. Uhum.
O BBB8 não teve nenhum participante pernambucano, parece que eles alternam, né? Que eles sabem que a gente briga.
Com certeza.
Alguns não, né? Outros sim. E aí no BBB9 a gente teve Alexandre Gomes da Silva. Ele já era um... ele já era, assim, né? Um cara já velho. Né?
Uma meia-idade. Não tão velho, né?
Uhum. Ele era administrador de empresas, entrou na casa com 35 anos, então hoje ele tá bem velho realmente. Ele entrou no lugar de um participante que desistiu. Ele entrou. E ele foi o terceiro eliminado. Também não foi muito longe. Não teve muito...
Muito sucesso, não.
É isso. Eu não queria dizer isso, mas aí... Renato foi lá e disse.
Com certeza.
E aí teve também outra participante, que foi Michelle Costa. Ela foi Miss Pernambuco em 2008, né? Um ano antes. Entrou na casa com 24 anos, se lascou porque ela saiu logo no primeiro paredão, coitada. E foi capa da Playboy.
Michelle foi minha maior decepção também, uma das minhas maiores decepções pernambucanas no Big Brother, porque eu lembro como se fosse hoje. Meu pai fazia. Eu acho que esqueci de falar, né? Eu sou do interior de Pernambuco, sou do Lajedo, próximo a Garanhões. E meu pai fazia, ele é motorista da prefeitura e fazia viagem de TFD para Recife. Então, quando eu tava de férias, eu sempre ia com ele para Recife. Ele me colocava e sempre ia. E eu lembro como se fosse hoje, assim. Quando ele chegava, logo que ele chegava aí na Abdias, ele comprava logo um jornal da Folha para ficar lendo. Não tinha celular, em 2009. E eu lembro que, tipo, em janeiro eu tava de férias, né? Aí saía o anúncio no jornal. Nem saía na televisão muito. Primeiro era no jornal, estampava as folhas do jornal e os participantes. Quando eu abri o jornal, em plena Abdias Carvalho, dentro de uma besta, num calor do cacete. Aí eu vi uma pernambucana, eu digo, eita, agora eu fiquei feliz, super feliz, querendo, sei lá, velho, eu tinha 12 anos e já tava totalmente alienado com o Big Brother. Agora vai um Big Brother com a pernambucana, quando foi o primeiro paredão, se eu não me engano, ela meio que pediu pra ir pro paredão, ela disse que não fazia questão, se fosse, acabou indo e se lascou.
Se lascou, literalmente, porque ela foi a primeira a sair. Eu sei que depois que ela saiu, ela posou pra Playboy, disse que a Playboy dela fez sucesso, porque a bicha era bonita.
Muito, ela parecia com a Sandy, quer dizer, eu achava ela parecida com a Sandy. Muito bonita.
Provavelmente ela ainda é bonita, né? Eu sei que ela fez uma participação em 2016 em Totalmente Demais, né? Essa novela que acabou de ser reprisada.
Mas eu não sabia. Não sabia dessa.
Ela teve uma participação em Totalmente Demais. Mas, assim, 2009 foi um ano que não teve muito... os pernambucanos não tiveram muito protagonismo no BBB, né? Eles passaram meio que desapercebido.
Os dois eram muito, muito mortinhos, assim, tipo o Michele e o Alexandre também. O Alexandre saiu no terceiro paredão, ainda achei que saiu tarde. Porque teve um negócio do BBB 9, que ele, acho que foi um dos primeiros que teve isso, que ele foi dividido. Não sei se tu lembra, que era tipo...
Eu lembro.
Não tem nome, mas era...
Era o puxadinho
e a casa principal. Então, tipo, a galera do puxadinho chamou logo a atenção, porque tava ali sofrendo mais, era uma galera mais animada, que era a Priscila, o Max, o Flávio, a Franciane, sei lá, esqueci o nome dela agora, Francine.
Eu lembro que ela era bem bonita, essa menina.
Isso, que ela até fez um pacote com a Max, aí tem a Milena, enfim, uma galera mais animada. Desse puxadinho. Então chamou logo, eles não tinham piscina, eles chamaram banho de bacia e tal. Aí a galera que ficou do outro lado acabou ficando apagada. E como naquele tempo ainda não havia uma influência muito grande na internet no Big Brother, era o público do sofá que assistia. Então era a edição que valia. É verdade. Era a galera animada, era tudo isso. Aí eu acho que a Michelle sofreu.
E antigamente, até pra você eliminar, você tinha que ligar, né? Gastava isso, crédito.
Crédito. Quando foi votação, já foi no computador, já era uma coisa diferente. Quem tem acesso à internet ia pra Lan House pra poder votar. E... ou SMS, meu Deus do céu, e SMS só recebo das minhas operadoras hoje.
É verdade, enchendo o saco a Tim dizendo que você foi premiado.
Isso. Ou se não, pedindo para eu pagar meu cartão gratuito do C6 Bank.
Meu Deus. Sim, aí no BBB 10 só teve uma participante em Pernambuco, que foi Ana Marcela Santos. Ela era estudante de Direito, entrou no programa com 25 anos, se lascou... porque ela foi a segunda eliminada do programa também. Isso. Então, não mostrou muita coisa.
É justamente isso. Pronto, foi 2 anos assim de Teixeira, 2009, 2010. Eu falei, tá, não vai ter um pernambucano que se saia nesse negócio que aí pra chamar atenção, porque estão escolhendo muito mal, viu?
Eu não lembro, o de 2010 foi o de Marcelo Dourado, não foi?
Foi, que Dourado foi repescagem, né? Dourado foi do 4, do BBB 4, foi insuportável. Não que no 10 ele não tenha sido tão insuportável, mas assim, ele foi menos insuportável do que no 4, mas ele acabou ganhando o 10. Não sei se hoje ele ganharia novamente, mas...
eu acho que sim, não sei, ele tá bem diferente do que ele era. Eu acho até que ele apagou as tatuagens que ele tinha da suástica. E eu não sei se tu lembra que tinha uma menina que ela ficou horrorizada, né, quando ela viu as suásticas dele. Meu Deus, ele tem 2 suásticas. Aí todo mundo ficou assim, e daí ela, meu Deus, isso representa muita coisa ruim, não sei o que. Ainda me lembro como se fosse hoje, né?
Se fosse hoje. E se fosse hoje, acho que ele bomba, ia ser.
Pois é porque na época parece que ele era skinhead, né?
Ele é gaúcho, né? Sulista, infelizmente.
Mas assim, hoje ele tá com uma postura bem diferente do que ele tinha naquela época.
No 10, como eu disse, no 10 ele já voltou com uma postura muito diferente do 4. Ele tinha uns cabelos estranhos, assim, no 4, uma coisa bem diferente. Então, no 10 ele já voltou, mas ele tinha aquele, dentro dele ainda, uma certa grosseria. Mas, assim, eu acho que de acordo com o decorrer do programa, ele teria que ganhar mesmo. Ali era, a edição foi dele, então, tipo, não tinha pra onde correr.
Foi, verdade. E aí, BBB 11, olha que a gente, ó, já veio de uma sequência aqui, 9, 10 e 11, viu?
Isso.
Tiveram 2 participantes. Um foi Rodrigo da Silva Carvalho. Ele era jogador de futebol, faixa marrom de judô, praticante de windsurf e tênis, e por fim, ele era modelo. O bicho ainda era formado em ADM, viu? Eu não sei como era que ele tinha tempo para fazer isso tudo, mas estava lá na ficha dele, né? Ele era natural de Jaboatão, dos Guararapes, aqui pertinho. Quando ele entrou no programa, tinha 26 anos. Ele já tinha pousado antes para a G Magazine, que é aquela revista lá da galera do público LGBT, né? Isso. E ele foi o segundo eliminado também. Não mostrou muita coisa.
Até porque não tinha muita coisa pra mostrar, eu tinha preconceito com ele mesmo, não gostava, não vou mentir. Então ele fez juiz na segunda eliminação, não participando pra esse pernambucano.
Eu nem lembro muito dele também.
Porque ele entrou na edição que tinha outro Rodrigo, era Rodrigão, que é famoso até hoje, né, o que casou com a menina lá, que eu esqueci o nome dela agora, com a loirinha, Adriana Santana, que viraram blogueiros os dois, e tinha ele, que era o Rodrigo pernambucano, que ele fez muito juiz, nada não, aí por isso que coitado, valeu a pena sair mesmo.
Aí eu vi que hoje em dia ele tá casado, tem filho, tá de boa, sossego, tá de boa na dele. E teve Daniel Rolim, né, que foi a grande atração desse BBB. Ele é formado em ADM e também bacharel em Direito. Na época, quando ele entrou, ele já tinha 40 anos. Ele foi o queridinho do público, mas a covardia foi maior, né? Porque ele ficou em terceiro. Mesmo ele sendo o queridinho do público. Ele... dançava com o coqueiro.
Ele era muito louco, velho, na moral. Muito louco.
Ainda hoje ele é, né?
É.
Eu sigo ele no Instagram, por rico, as tabaquices dele.
Ele é muito
ficou doido. Em terceiro, né? Enfim, a covardia do público. É, mas ele foi o pernambucano que chegou mais próximo, assim, de vencer o programa, né?
Porque e eu acho que, assim, até hoje é um dos mais... o mais lembrado pernambucano do reality é ele.
Uhum. E foi injustiçado, né, também muito, porque pra mim porque... aquela edição era dele.
Isso, assim, Maria fez uma edição muito boa também, que foi a campeã, né, a Maria. Só que assim, o segundo, que foi o Wesley, ele entrou depois com a Adriana, de uma casa de vidro.
Uhum.
E tipo, ele não tinha por que ficar em segundo, ele só ficou porque Maria carregou ele nas costas. Porque assim,
eu a edição todinha. Eu acho que foi a primeira casa de vidro, né?
Não, deixa eu lembrar. Não, no BBB 9 já teve casa de vidro, que a Maíra Cardi entrou no BBB 9 pela casa de vidro. Só que foi uma casa de vidro dentro do programa. No jardim do Big Brother teve a casa de vidro. Era muito louco, porque parecia uns animais batendo assim na porta pra falar com ele nas coisas de vidro. E a dela, se eu não me engano, foi no shopping. Da Adriana e do Wesley, que ele ficou em segundo, né? Mas assim, a edição todinha foi da Maria e do Daniel, que eles eram muito, muito, muito amigos, né? E
eu lembro,
no final... deixaram o Daniel em terceiro e aquele Wesley e o Sensal em segundo.
Eu sei que Maria teve até doente, não foi? Esses últimos anos.
Foi, ela teve um câncer no cérebro.
Uhum.
É, mas ficou bem, depois eu vi que ela ficou bem. E nessa edição, foi a edição do Eliezer também, né? Do Eliezer não, do Mau Mau, que fez primeiro casal com a Maria. E ele
sim,
saiu.
Que era uma perturbação, né? Era eles dois.
Insuportável. Ele era muito insuportável, né? Maria era louca, não dava certo. Aí depois que ele saiu, teve outra casa de vidro com os participantes que já tinham sido eliminados. Aí eu lembro que foi ele, o Mau Mau, foi o Rodrigo, o pernambucano, foi a Michelle, uma lá, e um paulista, que era o Igor, que ele falava várias, tipo, mano, tipo, ai, insuportável. aí ele chegou. Ele chegou depois, tipo assim, a casa de vidro meio que... os três tinham sido eliminados, foram pra casa de vidro, e esse, eu acho que era Igor, foi depois. Então ele já tinha a informação do Wesley. Aí quando ele chegou contando lá pra o Mau Mau que a Maria tava ficando com esse menino novo. Então eu acho que foi por isso também que o Mau Mau voltou na casa de vidro, porque era uma votação pra poder voltar pra casa. Mas assim, Rodrigo tentou de novo, né? Infelizmente não conseguiu mais uma vez, foi eliminado com o segundo eliminado, teve como voltar e não conseguiu agradar o público, infelizmente.
É, pois é, né, tem gente que joga as oportunidades fora, está aí esse tabacudo como exemplo. E aí eu sigo o Daniel até hoje, ele tem aquele projeto social não, né, na realidade, porque era uma casa de idosos, né.
Isso.
Que ele já tinha naquela época e ainda hoje ele mantém. Eu sei que teve um período que ele passou por
algumas dificuldades
e ia ter que fechar a casa. E aí eu lembro que Ivete fez uma live, uma live para poder arrecadar dinheiro, para poder ajudar ele. E ele ainda continua sendo queridinho do público,
isso,
né?
Isso, isso. Até teve uma polêmica, assim, polêmica não, né? Eu vi algumas fotos, algumas postagens de que ele acabou tomando a vacina agora já, né, do corona, não sei se tu viu. Aí deu um bafafá, porque o povo não entendia, só via ele como ex-BBB, porque a maioria ainda lembra dele, muita gente lembra dele. Mas não entende que ele trabalha numa instituição
de longa permanência. Ele trabalha diretamente, né?
Então, como os idosos que eram institucionalizados, foi o grupo que era o grupo prioritário para vacinação, e os profissionais trabalhavam lá, então ele entrou também no meio, e nada mais que justo, né?
Sim, justo, justo. Mas ele é muito gente boa, ele me diverte no Instagram.
É muito engraçado.
Eu fico rindo com ele, é muito gente boa. É uma pena que ele não tenha um número de seguidores, porque também nessa época, na época que ele foi, né? Eu acredito que se ele voltasse hoje para dentro da casa, eu acredito que ele faria o mesmo sucesso que ele fez naquele período.
Isso, imagina ele e Giro, o BBB juntos, imagina.
Ia ser uma resenha, ia ser muito bom. Ia ser muito bom. E aí BBB 12 não teve participação do Pernambucanos. E aí BBB 13 teve apenas o Aslan Cabral. Eu lembro de Aslan por causa do nome. Ele é artista plástico, fez aniversário de 33 anos dentro da casa e foi o terceiro eliminado também.
Coitado.
Não deu pra mostrar muita coisa.
Mas eu lembro que ele era bem doidão também, assim, meio que ele fazia uma linha Daniel, mas, mas mais louco, assim, bem...
Meio Vida Louca, né?
Era, bem Vida Louca.
É, e aí, BBB 14. Aí, já teve outra sequência também. A gente teve dois participantes. Um foi o Rodrigo Lima, que ele era cozinheiro. Esse traído da pátria pernambucana, porque ele morava em Portugal,
Portugal,
né?
Tanto é que chamavam ele de Portuga na casa.
É, É, ele se amoitou com Letícia. Eu vi que a maioria não se amoitou, né? Com outras pessoas.
Não, foi, não. Era. Na verdade, Letícia se amoitou com todo mundo desse Big Brother, hein? E o primeiro foi. É um B.O. danado aí. Mas o primeiro foi ele. Mas um Rodrigo fazendo merda no Big Brother e manchando a imagem de Pernambuco.
É, né? Que ele era... Ó, ele entrou na casa com pinta de galã. Tinha 28 anos. O famoso padrão, né?
Isso, o padrãozinho do Rodrigo, a mesma coisa. Só mudava que um tinha um cabelinho maior e o outro, né?
Ele foi o terceiro eliminado. Se lascou, né? Nem sempre ser bonito vai te dar... Vai te render 1 milhão.
Com certeza.
Se arrombou. É, e aí teve Isabela Maia, mais conhecida como Bela, né?
Uhum.
Ela era bailarina. É, o que foi que ela disse aqui? Meu Deus, que eu marquei.
Ela eu disse
que não tinha freio na língua e que era grossa às vezes.
Isso, e ela realmente ela era bem intensa, assim. Se ela tivesse durado mais um pouco, acho que teria rendido bastante, porque ela era bem intensa.
Uhum. É, quando ela entrou na casa, ela tinha 27 anos e foi a quinta eliminada, viu? Já pensou. É, e pelo que eu vi, ela continua ainda sendo bailarina, né? Com alguns projetos aí artísticos e tal, né? Ela é o famoso não vindo lixo pra perder pra basculho, né?
A basculho, isso mesmo, ela não baixava a guarda pra ninguém.
É, esse eu não lembro muito do 14, do BBB 14. Eu acho
isso,
que eu
agora assisti, também, né? Eu acho assim que esses participantes às vezes poderiam render muito mais se fossem em outras edições. Tudo depende muito do elenco também. Assim,
verdade,
do elenco que você faz parte. Não adianta você ser totalmente Vida Louca, querer, tipo, peitar todo mundo se não tem ninguém pra você peitar. Esse 14 foi bem meieiro.
Na época eu tava trabalhando, né? Então,
tava na Contax.
Era. Ai, meu pai. Era, eu trabalhava de manhã cedo. Eu pegava de 6h40 da manhã. Então eu tinha que madrugar para poder chegar lá cedo. E de tarde eu estudava em Santa Mara e ia direto para Boa Viagem. Era todo um rolê, né? Eu já chegava em casa morto de cansado. Então eu ia dormir. Eu realmente não assistia esse Big Brother. Bom ouvinte, eu falo um pouquinho mais pra frente que a gente vai começar a dividir o programa em dois, porque ficou grande, né, o tamanho do episódio. Então, pra não deixar vocês, ouvintes, que clamam por ouvir a nossa voz toda semana, órfãos de um episódio na semana, já que a gente tá postando de 15 dias, eu vou postar metade agora desse programa, e a outra metade vai ficar para a próxima segunda-feira, tá bom? Então, não desista da gente. Segunda-feira tem o restante do próximo episódio. Então, fica aí, porque tem mais coisa que a gente vai falar, viu? É isso, minha galera. Cheiro. Até segunda-feira que vem. Não desista da gente, pelo amor de Deus.